Muito bom dia. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, à nossa audiência aos sindicatos, audiência ao sindicato dos técnicos de handling de aeroportos, que estão representados aqui quatro sindicatos, a quem dou as boas-vindas, portanto ao sindicato dos técnicos de handling de aeroporto, André Teivas, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil, Osvaldo Batista, o Sindicato dos Quadros de Aviação Civil, Jaime Silva, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, José Maridalho. Disse bem, ok. Dou as boas-vindas mais uma vez, é um prazer recebê-los na Comissão de Trabalho e Segurança Social, mais concretamente no grupo das audiências, do grupo de trabalho de audiências. Estão connosco as senhoras deputadas e os senhores deputados, quando conceder a palavra do grupo do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. E vamos dar início aos nossos trabalhos, nossa audiência, da seguinte forma: vou conceder a palavra por aproximadamente 10 minutos para expor a preocupação, os problemas que traz a esta comissão, e posteriormente passarei a palavra ao senhor e às senhoras deputadas que desejarem usar da palavra e colocarem alguma questão ou tecerem considerações. Voltarei a conceder a palavra, também mais ou menos 10 minutos, chamando, só fazendo aqui uma referência, que temos comissão às 10h30, portanto este grupo transitará imediatamente para outra, para a comissão em si, e onde também teremos a oportunidade depois de ser feito um relatório sobre esta audiência, para que todos os deputados ficarem a saber o que aqui as preocupações que trouxeram à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Uma última nota para referir que a audiência está a ser gravada e vai ficar disponível para quem desejar ouvir no site da Assembleia. Passo então a palavra ao Sr. André Teives, do Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroporto. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a celeridade com que agendaram esta audiência. Bem, sabemos que isto, o sucedido, foi numa época péssima, não é? Estamos a falar antes do Natal, aliás, isto começou na véspera do feriado de 1 de dezembro, e, portanto, depois passou o dezembro todo, que é aquilo que nós sabemos, Natal, passagem de ano, para aí fora, e, portanto, não sei se feliz ou infelizmente, o assunto mantém-se atual, porque ainda não foi corrigido, como vamos ver mais à frente. Eu passaria só a palavra, por breves instantes, ao meu colega José Maridalho, do CIMA, que nós tínhamos preparado.
Sim, sim. Quem é que... Faz favor. Quero ter a gentileza.
Bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Comissão o ter-nos recebido, e o André já o afirmou. Ao mesmo tempo, queremos agradecer aos grupos parlamentares que, durante este período, nos receberam e expusemos o nosso ponto de vista. Registramos, de facto, que houve um grupo parlamentar que tem no seu ADN o vírus da liberdade sindical e da democracia sindical, e que não tenha tido 5 minutos para falar, digamos, com estes sindicatos. Registramos, de facto, essa posição. O André já irá explanar, digamos, os pontos de vista que temos sobre este processo e, digamos, a leitura que fazemos das várias interpretações que o CO da SPDH tem, digamos, desenvolvido à volta deste processo. André, faz favor.
Obrigado. Bom, eu julgo que pelo menos a documentação que enviámos inicialmente, quando pedimos esta audiência, toda a gente tem, não é? Portanto, o e-mail que deu origem a esta situação. Bom, desde então, o que é que tem acontecido? Bom, nós pedimos a esta audiência, pedimos a audiência a esta comissão, apresentámos uma queixa na ACTI que até hoje, portanto, veja-se isto, um acontecimento no dia 30 de novembro, no dia 31 de janeiro, ainda não há qualquer ação visível, pelo menos consequente, da ACT. Entendemos que, dada a gravidade daquilo que foi e continua por... Primeiro, aquilo que foi feito e continua por corrigir, mereceria outra atitude por parte do primeiro órgão a quem está cometido intervir, que é a ACT. E, portanto, nós também sabemos, porque também foi público, os problemas com o inspector-geral, que foi demitido, que foi exonerado, que foi, quer dizer, mas no fim do dia continuamos, o assunto não se desenvolve, nem ninguém toma ação nele, porque estávamos na época do Natal e depois olhamos para a ACT, a quem apresentámos queixa e de quem esperávamos uma ação mais efetiva e mais rápida, nem que fosse através de uma advertência, porque isto é uma situação tão grave que, ao mesmo tempo, é ridícula, porque as pessoas inicialmente nem acreditam. Razão pela qual nós vamos procurar jurisprudência sobre isto e não há. E porquê que não há? Porque nunca ninguém ousou fazer uma coisa destas, ainda para mais, desta forma. Escrito, assumido, primeiro disse, eu vou fazer isto, contra 4 sindicatos. Portanto, muito sucintamente, eu pago meio salário a 10 dias do Natal a quem não for associado destes 4 sindicatos. Bom, mas onde é que nós estamos? Quer dizer, isto é uma coisa inenarrável. E, portanto, quer dizer, depois ainda veio reforçar, obviamente, que o seu principal objetivo não foi cumprido, o seu, leia-se, do Sr. CEO. Não foi cumprido, porquê? Porque se tivesse sido cumprido, nós não estávamos aqui. Pelo menos enquanto representantes sindicais. Simplesmente porque os sindicatos já tinham desaparecido. Felizmente não desapareceram, mas, obviamente, isto tem que ser dito porque é a verdade, estes 4 sindicatos perderam dezenas de associados. E os sindicatos vivem dos associados. E, portanto, se ninguém toma ação perante uma situação destas, que não há dúvida nenhuma, que configura crime, portanto, vemos os princípios que estão na Constituição e depois vamos ver onde estão concretizados, no Código do Trabalho. Esta situação violou, clara e inequivocamente, o artigo 407 do Código do Trabalho, que é o único que tem na sua epígrafe a palavra e a expressão crime. Isto foi o que este senhor, que infelizmente está à frente desta empresa, fez. Fez, por escrito, ele disse, sou eu, vou fazer isto, e disse quando é que ia fazer. E fez. E, portanto, até hoje, ninguém tomou intervenção nenhuma. Está nos e-mails, mas ok, o senhor CEO da Ground Force Portugal, de seu nome, Paulo Leite. E, portanto, ele dirigiu-se às pessoas, isto só para terem uma ideia, no dia 2 de novembro, ele dirigiu-se a todos os trabalhadores por e-mail diretamente e explicou, anunciou que havia chegado a um acordo com 2 sindicatos, sobre a revisão salarial. E os senhores perguntam, então, mas vocês os 4 não estavam também a negociar com a empresa? E nós respondemos, estávamos, obviamente. Aliás, tentámos fazê-lo desde o início do ano. Estamos a falar da revisão salarial 2017. E estamos a falar numa situação em que não há revisões salariais na empresa desde 2008. Portanto, hoje já há 10 anos. O que é que aconteceu? O senhor explicou o acordo a todos os trabalhadores, informou que o mesmo seria aplicado retroativamente a agosto, informou que acordou um aumento de subsídio de refeição de 5%, quando na negociação, ainda nós estávamos todos, e nós estávamos presentes, já tinha proposto 10%, portanto, registamos que baixou uma proposta que já havia sido feita pelo próprio, e que nós já deixámos na documentação também está aí, onde, que poderão ver, portanto é tudo documentação oficial e que, portanto, ficará entregue na comissão. E no dia 2 de novembro anuncia isto apenas. No dia 30 de novembro, que foi o e-mail que nós já enviámos para a comissão, no dia 30 de novembro, de manhã, chamou estes quatro sindicatos e disse o seguinte, individualmente, começou às 8:30 da manhã, e disse o seguinte: bem, os senhores estão a perder muitos associados, e das duas uma, ou aderem a este acordo, ou vão ficar sem associados. Ok. Os senhores têm até dia 10 de dezembro para nos responder sobre se aderem ao acordo ou não. Ok. E entregou-nos um documento que seria, supostamente, o acordo que havia firmado e já celebrado com os outros dois sindicatos. Quando olhamos para o acordo que nos foi entregue, a proposta de acordo, portanto, quando olhamos, o que é que vimos? Vimos que não tinha nada a ver com aquilo que ele próprio, que o senhor tinha anunciado no dia 2 de novembro a todos os trabalhadores. Ainda bem, felizmente, por escrito, portanto, há sempre tudo registado, foi o próprio que escreveu e nos termos que entendeu. E, portanto, desde logo, a primeira diferença, quando nos foi proposto aderir a esse acordo, qual era? Primeira coisa logo, de caras, não há lugar a retroativos. Tem efeitos a novembro, quando o anúncio do acordo feito pelo próprio diz que tem retroativos a agosto. E, portanto, logo aqui se percebeu imediatamente que não estávamos perante uma situação, para começar, correta, porque o que nos estava a ser dito é que os senhores têm que aderir ao acordo que nós já celebramos e depois, quando nos entregam os papéis, não tem nada a ver. Em várias situações, só dei um pequeno exemplo para não ser muito exaustivo. E, portanto, isto dia 30 de manhã, 30 de novembro, a última reunião foi às 10:30 da manhã, tínhamos até dia 10 de dezembro para responder, qual não é o nosso espanto, quando a 30 de novembro, às 17:12, portanto, no mesmo dia, o senhor que nos tinha dado um prazo de 10 dias para responder, sentenciou, portanto, nós sem respondermos, ele entendeu que nós havíamos respondido, e então faz um e-mail onde exorta, instiga os trabalhadores a desvincularem-se destes quatro sindicatos, sob pena de não receberem meio salário como prémio a 10 dias do Natal. Isto é muito importante porque isto mostra bem o que é que estamos a falar. E, portanto, instigou os trabalhadores a isso. 5 dias depois, a coisa não parece que não estava a correr muito bem do ponto de vista da desvinculação destes quatro sindicatos. Agarrou e ainda insistiu. Portanto, a 4 de dezembro manda outro e-mail a todos os trabalhadores. Relembro que quem for associado daqueles quatro não vai receber meio salário. Também está registado, por escrito, o senhor enviou para todos. Portanto, desse ponto de vista, da produção de prova, digamos assim, o senhor foi espetacular. Quando tivermos a oportunidade, vamos lhe agradecer, porque, de facto, está tudo. O senhor fez tudo em nome próprio. Disse o que é que ia fazer, quando é que ia fazer, porque é que ia fazer. Ok. Portanto, isto foi sucintamente o que aconteceu. Qual é a situação hoje? É exatamente a mesma, com uma particularidade, é que há 2 dias atrás, isto também para nós também é quase inacreditável, mas ainda bem, foi publicado em BTE, Boletim de Trabalho e Emprego, há 2 dias atrás, o tal acordo que foi feito, celebrado, entre a empresa e 2 sindicatos. Então, o que é que nós vemos no acordo? Então, nós vemos que, primeira coisa, há 2 acordos de empresa na Ground Force. Um acordo de empresa STHA-SPDH, ao qual um destes subscritores aderiu, e depois há um outro acordo de empresa, que se chama CIMA e Outros, onde está o outro sindicato que também aderiu a isto. Ora, qual é aqui o resultado disto? O resultado disto é que, bom, nós somos os otorgantes do acordo. Eu não alterei acordo de empresa nenhum. Portanto, se alguém aderiu ao meu acordo, agora alterou-o, ele gera um novo resultado. Agora temos 4 acordos de empresa. E o que é que diz o acordo de empresa dos dois sindicatos que assinaram com a empresa um acordo? Nada. A única coisa que diz é que as tabelas, para aqueles trabalhadores que eles representam, são diferentes dos demais. Portanto, publicaram um acordo de empresa que tem duas páginas. Foi isto que publicaram. E o que é? Isto para dizer o quê? Bom, nós sabemos, se um acordo de empresa celebrado entre duas entidades, um sindicato e uma empresa, pode dizer coisas diferentes, inclusive a ter tabelas salariais diferentes. Nós sabemos que isso é possível. Agora, não pode ser, a tabela salarial é diferente por causa do nome do sindicato. Isso, desculpem, epá, isto é do senso comum. Isso não pode ser assim. E, portanto, a única diferença que há é, de facto, essa. Não estamos a falar em aumento da carga de trabalho, não estamos a falar em aumento da disponibilidade dos trabalhadores filiados nessas organizações, não estamos a falar em nada disso. Por isso é que o corpo dos acordos de empresa mantém-se todo igual, exceptuando as tabelas salariais. Então agora o que é que nós temos? Imaginem, para que percebam, imaginem que a empresa tem 2.300 deputados. Não, imaginem, para que se perceba. Tem 2.300 deputados. E, de repente, há um grupo de deputados que continua a fazer o mesmo, as regras são... é tudo igual. Começa a ganhar mais porque é associado de um sindicato. E os outros, não. Só porque ou não têm filiação ou querem estar filiados num destes quatro sindicatos. Bom, quer dizer, se isto, o que é isto? Lá está, tudo tem um lado bom. Ainda bem que publicaram, porque isso ainda reforça, não era preciso, mas ainda reforçou mais, porque, reparem, as partes acordam... Tem que concluir? Ok. Eu concluo já. Pronto, eu, de qualquer maneira, deixamos uma pasta com todos estes documentos que referimos, está lá tudo. Portanto, deixamos o que foi publicado em BTE, deixamos os 3 e-mails enviados pelo Sr. CEO, começando dia 2 de novembro, que é quando explica os termos do acordo, o 30 de novembro, quando exorta e instiga os trabalhadores a desvincularem-se destes quatro sindicatos para poderem receber meio salário a 10 dias do Natal, o nosso primeiro comunicado, cujo título é a epígrafe do Código do Trabalho, artigo 407, isso também está. A ata da DGERT... Pronto, não tivemos muito tempo para falar nisto, mas depois já... Portanto, o processo estava na DGERT e a empresa também requereu a mediação e não esperou que a mediação fosse concluída, portanto, tomou uma atitude no meio de um requerimento que ela própria fez, que era para dirimir este conflito, e a proposta que a empresa nos havia feito, a última, de revisão salarial. Isso está tudo na coleção que nós deixamos aos senhoras e senhores deputados para que nos possam ajudar... dentro da medida do possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. André Teves. Eu peço desculpa, mas neste tempo é sempre difícil conseguirmos concentrar tudo, quase 15 minutos, com a devida tolerância. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Cumprimentar de forma particular o Sr. André Teivas, o Sr. Osvaldo Batista, o Sr. Jaime Silva e o Sr. José Maridalho, em representação dos sindicatos que nos expõem o problema aqui da Ground Force. O grupo parlamentar do PSD fez uma audiência sobre esta matéria, que foi solicitada então pelos senhores. O assunto revelou-se naturalmente, face àquilo que já aqui foi exposto, de uma enorme relevância, e que nós não poderíamos deixar de pegar e de questionar o Governo. Nós questionamos o Governo no passado dia 20 de dezembro. Não sei se os senhores já tiveram acesso à nossa pergunta sobre esta situação, mas até hoje, ou pelo menos até às 9 horas da manhã de hoje, ainda não tínhamos resposta do Governo. Ora bem, nós estamos aqui perante uma situação extremamente delicada, que foi isso que impulsionou também a nossa urgência em submetermos imediatamente a pergunta ao Governo. É uma situação constrangedora, sobretudo num tempo em que se agita muito a bandeira dos trabalhadores. Num tempo em que esta solução do Governo tem como parceiros o PCP e o Bloco de Esquerda. E, portanto, até é pertinente, e também estou curiosa, até porque houve uma afirmação direta no início da intervenção do senhor, peço desculpa, do senhor?
Maridalho.
Do senhor?
Maridalho.
Ah, José Maridalho. Pelo que percebi, ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao Partido Socialista nesta matéria, ou então só se dirigiu a alguns grupos parlamentares que não tinham recebido, a um grupo parlamentar que não tinha recebido então o grupo de trabalhadores em audiência. E como lhe digo, este é um tempo novo, aliás, tem sido anunciado como um tempo novo, e é lamentável que estas situações, sobretudo com cúpulas que surgem da confiança política deste Governo, que isto esteja a acontecer. Nós temos aqui alguma curiosidade relativamente a esta matéria. Há algum histórico no passado, mesmo em termos da relação com este dirigente, relativamente aos sindicatos que aqui estão presentes, que pudessem fazer adivinhar esta situação? Portanto, se puderem remontar um pouco mais às relações que tiveram no passado sobre algumas matérias que tivessem estado em cima da mesa, que pudessem vir a adivinhar estes desfechos. E depois a segunda pergunta é relativamente à DGERT, que falou que também tinham tido algumas diligências e a DGERT tomou alguma atitude relativamente a esta matéria. E para terminar, um lamento. Lamentamos mesmo que o Governo não se tenha pronunciado face à urgência desta situação. É lamentável. Ponderamos e vamos introduzir este assunto naturalmente na agenda política se não obtivermos uma resposta do Governo o mais rápido possível, porque impõe-se, a urgência impõe-se. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Joaquim Raposo, queira ter a gentileza.
Muito bom dia. Cumprimento os representantes dos sindicatos aqui presentes e os colegas. Bom, eu quero dizer com toda a franqueza que, depois de ouvir aquilo que foi dito aqui, fiquei admirado em que sítio é que estava, em que ano é que estávamos, em relação àquilo que deve ser o respeito, o tratamento e a independência das pessoas, nomeadamente a algumas entidades, em relação aos sindicatos. Custa-me acreditar, com toda a franqueza, digo isto à vontade, que não me custa acreditar que tenho os documentos escritos, mas à primeira vista custaria-me acreditar que isto fosse possível, ou seja, fosse possível este tipo de atitude da parte do senhor em relação aos sindicatos, da parte daquilo que é, ultrapassa tudo, aliás, e penso que este senhor deve ter algum problema, porque ainda por cima escreve, o que é pior ainda, não é? Alguém que escreve aquilo que de facto é condenável em qualquer situação, nomeadamente a ameaça que vocês vão perder se não assinarem, e, enfim, e excluí-los automaticamente das negociações e dos acordos. Bom, eu não discuto se o acordo é mau ou se é bom, os acordos são sempre os acordos possíveis. Geralmente, o que me habituou nestas coisas foi, pelo menos que haja do ponto de vista dos objetivos, os principais objetivos, apesar de muitas vezes não serem assinados os acordos com os sindicatos filiados no GT, com os sindicatos filiados em intersindical, mas geralmente os princípios são os mesmos, há umas pequenas divergências, mas ao fim e ao cabo, penso que nenhum dos sindicatos, nenhuma organizações sindicais, outras estruturas intersindicais, aceita este princípio de interferência direta num grupo de sindicato, seja ele filiado na Intersindical ou no GT. Acho que é lamentável e, de facto, às vezes interrogam-se se estamos num Estado de Direito. Num Estado de Direito, de facto, onde há liberdades, há direitos, que estão previstos nos acordos assinados e na própria Constituição da República, que geralmente se invoca sempre, ou muitas vezes se invoca, às vezes não com tanta premência e tanta objetividade, como diz ser objeto no que se passou aqui, ou no que se está a passar, de maneira que dizer que, da minha parte, e esta questão, naturalmente, falando no PS, mas vincula muito mais a mim, eu não, nunca pensei que, em 2018, ouvir um relato de uma situação destas, que é contra todos os princípios da liberdade e do direito sindical. De maneira que fico sem palavras em relação a que há coisas que não... É inacreditável, como toda... E não trata-se se é na gestão do governo A ou do governo B. É lamentável em qualquer situação, como é evidente, e é lamentável que haja entidades que se sirvam destas pequenas divergências, ou não interessa analisar agora, de sindicatos filiados numa organização ou noutra, para também, de alguma forma, prejudicar os trabalhadores no conjunto. Ao fim e ao cabo, este objetivo prejudica os trabalhadores outros. Porque realmente é dividir para reinar, é um objetivo que se faz. Não estou, mas está ali o deputado do PCP, não estou de maneira nenhuma porta-voz de nenhuma organização sindical, mas penso que, independentemente disto se passar com sindicatos ou GT, se passasse com sindicatos intersindical, é reação à mesma da minha parte. Com toda a franqueza digo isso, porque acho que existe a liberdade sindical, mas também existe o respeito pelas organizações sindicais, independentemente da sua... estar organizados no intersindical ou no GT. Naturalmente vou junto do PS e naturalmente do Governo em relação às respostas que não foram dadas e em relação àquilo que deve ser a atuação de órgãos previstos, nomeadamente em relação às situações, até agora não têm dito nada, e de maneira que é isso que eu poderia dizer, mas também não, enfim, fico propriamente, como eu digo, nem quero acreditar, mas acredito naturalmente que está aqui. E não é dito por vocês, é dito pelos próprios, nomeadamente por quem tomou estas iniciativas, o que é uma coisa, enfim, já terminei.
Muito obrigada. Eu peço imensa desculpa estar a condicionar, mas estou sempre a passar os 3 minutos, porque temos reunião imediatamente a seguir. Passo, não sei se a palavra está de Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os representantes dos sindicatos que aqui estão presentes e muito, muito rapidamente, porque tenho que estar noutra comissão agora ao mesmo tempo, vão-me desculpar por isso, apenas dizer duas coisas. Da parte do Bloco de Esquerda já tivemos a oportunidade de falar e, além disso, tivemos também a oportunidade de falar com outras pessoas, outros trabalhadores e outros sindicatos para termos a perspectiva geral de toda a situação. Também já tivemos a oportunidade de questionar o Governo, também ainda sem resposta, sendo que o que está aqui em causa e para a Comissão não é fazermos aqui nem de ser considerações sobre quem é que são os sindicatos, a quem é que eles estão afetos e o que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que há uma queixa na ACT, e isso é que para nós, enquanto Comissão e enquanto Parlamento, interessa. Há uma queixa na ACT que não foi respondida sobre uma matéria que tem a ver com filiação sindical e o tratamento que é dado aos trabalhadores conforme a sua filiação sindical, e portanto temos que aguardar as averiguações que serão feitas relativamente a esta matéria. Foi sobre isso também enviámos a nossa pergunta que questionámos o Governo. Como digo, além destes sindicatos, questionámos também os restantes sindicatos, ainda sem resposta relativamente a algumas das perguntas, outras obtivemos, e portanto continuaremos a acompanhar esta situação, como já indicámos, porque de facto estas questões têm que ser esclarecidas. Também não é de sumenos que as próprias alterações ao Código de Trabalho no que toca à contratação coletiva feitas nomeadamente pelos anteriores governos também permitiram muitas das situações que estamos agora a ver e ao facto de os trabalhadores poderem e cada empresa poder ter vários acordos de empresa em que em muitos setores não faz qualquer sentido que assim seja, porque prejudica os trabalhadores e não os ajuda e cria também alguns conflitos que seriam facilmente evitáveis não fosse também a própria própria legislação que está em vigor. E, portanto, continuaremos a acompanhar estas matérias, esta matéria em particular, e peço desculpa, daqui a pouco terei que me ausentar para estar noutra comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a Ah, eu não estava a gravar, peço desculpa. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a quem dou as boas-vindas também a este grupo de trabalho e a esta comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes dos sindicatos e agradecer o vosso contributo. Pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado. Eu não sou desta comissão. O meu camarada Bruno Dias, que está impedido de estar a participar, não sendo também da Comissão de Trabalho, mas que acompanha o setor, pediu desculpe?
Acompanha o setor
dos transportes. Dos transportes, sim. Pediu-me então para vir aqui registro tomar nota das questões colocadas, o que farei, evidentemente, e que lhe levarei. Eu, como não estive desde o início, queria apenas perguntar do ponto de vista da legalidade laboral, que mecanismos da vossa parte é que podem já ter sido ativados e se a queixa na Autoridade para as Condições de Trabalho está efetivamente colocada e desde quando e quais são os procedimentos próximos. Enfim, quanto à legislação que amoldura estas possibilidades, é de facto estranho que PS e PSD, estando na origem dessa legislação, achem agora inadmissível que sindicatos possam ter acordos de empresa diferentes, porque foram os partidos que propuseram essa legislação e, aliás, que criaram o cenário atual em que sindicatos diferentes podem negociar acordos diferentes e os trabalhadores são abrangidos de acordo com a sua filiação sindical. Portanto, que queria essa... O PCP sempre votou muito claramente nisso e que cria o contexto que permite depois estas querelas e, evidentemente, estas confusões. Enfim, quanto à forma como o PSD concebe os sindicatos e os visualiza como instrumentos de partidos, isso deve ter alguma coisa a ver com a sua maneira de funcionar e da sua articulação com os sindicatos que influencia ou pelos quais é influenciado, mas não nos merece mais comentários.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra aos senhores, no sentido de... Senhor, passo a palavra então ao Sr. André Teves, no sentido de iniciar as respostas às questões e às considerações colocadas e terminar. Eu não poderei dar mais do que os 10 minutos, 10, 12 minutos, porque temos mesmo que encerrar depois os nossos trabalhos. Muito obrigada. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado. Obrigado pelas questões que colocaram. Quanto à questão da senhora deputada Carla Barros, este CEO está na empresa faz agora um ano. Portanto, nada fazia antever uma situação destas. Ok? Nada. Não, nem antever, nem prever. Dizer também que a empresa, nos últimos anos, já teve 5 ou 6 conselhos de administração. Portanto, há uma rotatividade muito grande. Tem havido uma rotatividade muito grande no que diz respeito ao órgão, comissão executiva da empresa. Como sabem, é uma empresa do Grupo TAP, mas é uma empresa privada, tem 50,1% do capital é privado e os restantes 49,9% são da TAP. Pronto, esta essa é a resposta. Nada faria antever.
De 2012 a 2017, 4 conselhos de administração.
Portanto, em 5 anos, 4 conselhos de administração.
Deve ser um recorde no país.
Quanto à questão da DGERT, bom, a DGERT concluiu a mediação no dia 9 de janeiro. comunicou aos sindicatos qual era o seu entendimento para resolver esta situação. E o que é que comunicou? Comunicou que seria o acordo que já estava, que já tinha sido celebrado entre dois sindicatos e a empresa, como ele estava, ok? Portanto, aquelas tabelas salariais e aquele subsídio de refeição, 5%, acrescido de uma situação que nós pedimos sempre e trouxemos sempre para a negociação, que é uma componente salarial que se chama anuidade. Portanto, nós queríamos recuperar quantitativamente as 4 anuidades que estão em atraso. A primeira por força da incidência orçamental de 2011 e as outras 3 foram congeladas por acordo, porque na altura era preciso, a empresa tinha que concorrer às licenças e só o podia fazer se tivesse um novo acordo de empresa que, por sua vez, lhe permitiria ter um plano de sustentabilidade que lhe daria acesso ao concurso das licenças. Coisa que, a não acontecer, a empresa acabava, porque se não pode concorrer a uma licença que tem que ter, a empresa hoje já não existia. E, portanto, a DGERT pronunciou-se no sentido de é o acordo que está acrescido de uma anuidade, e até disse qual era, disse que era que dizia respeito ao ano de 2011 e a pagar a 1 de janeiro de 2018, a todos os trabalhadores, obviamente. A empresa, que também requereu a mediação juntamente com os sindicatos, isto é que é uma coisa também inacreditável. Ela não tem, ela não é obrigada a requerer nem conciliação, nem mediação, nem nada. Como é óbvio, como sabemos todos aqui à volta desta mesa. Mas vejam bem, quando nós transformamos a conciliação em mediação, a empresa que estava lá presente na DGERT, sentada na mesma sala que nós, levantou-se logo e disse: nós também vamos requerer a mediação. Bom, isso está na ata da DGERT que nós aí deixámos, e está lá escrito que a empresa requereu, vai requerer, a mediação. E, portanto, vejam, agora vem o resultado, e o que é que a empresa disse? Não. Eu só concordo com a parte do acordo que já assinei. Agora vejam, se me permitem, o ridículo disto. Então nós íamos requerer uma mediação porque havia um acordo com o qual não concordávamos. Ok? E o resultado dessa mediação era o acordo que deu origem ao pedido da mediação. Quer dizer, isto é uma coisa... Isto é inacreditável. E, portanto, a empresa que entregou a uma entidade terceira, estadual, que é a DGERT, que é quem está cometido os mecanismos de resolução de conflitos coletivos de trabalho, entregou, tal como nós, a um terceiro, supostamente independente, para dirimir e para encontrar uma solução que, ok, olha, eu proponho para vocês acabarem com esse conflito esta solução. E a empresa, sem demais, não, não, isso não... Nós damos aquilo que já... Nós concordamos com o acordo que já foi feito. E, portanto, este é o comportamento da pessoa que agora está a gerir a empresa. Porque a empresa, obviamente, como todas as instituições, merecem-nos todo o respeito e vai continuar a merecer. Era só o que faltava. Agora, estamos a viver um momento mais infeliz da história da empresa, que relembro, é uma empresa do Grupo TAP, logo, tem mais de 70 anos de história. Nós estamos a falar numa coisa que apareceu ontem. E, portanto, isto eu diria que tem tanto de ridículo como de grave. O senhor deputado Miguel Tiago colocou uma questão, colocou duas. Queixa na ACT, e de imediato. Portanto, isto sucedeu dia 30 de novembro, que foi uma quinta-feira à noite, sexta-feira, dia 1 de dezembro, era feriado. Nós, nessa noite, embora isso comece só a contar no dia 4 de dezembro, porque feriado, segunda-feira é que fizemos a queixa, fizemos o pedido para esta comissão que foi feito, salvo erro, no domingo, que era a mesma coisa que fazer na quinta à noite, porque já era feriado no dia a seguir, e, portanto, fizemos logo a queixa. A ACT foi à empresa, questionar a empresa o que é que se passava, a empresa esclareceu aquilo que entendeu, e no dia a seguir, portanto, dia 6 de dezembro, portanto, eles pegaram nisto dia 4, dia 5 de dezembro foram à empresa, e dia 6 de dezembro chamaram-nos, fui eu e o José Maridalho, fomos à ACT prestar esclarecimentos adicionais. Dia 6 de dezembro. Estamos a aguardar que hajam... Sabemos...
Nada.
Portanto, quer dizer, a partir do momento que houvesse, nós na qualidade de queixosos, também nos fomos informados que seríamos sempre notificados ou em simultâneo ou depois da empresa, porque primeiro tem que ser a empresa. Ok, concordamos com isso. A questão é que não, onde está? Portanto, em nosso entender, podia ter sido logo feita uma advertência imediata e dar horas para corrigir aquilo, que era fazer pela mesma via, que é agarrar, enviar um e-mail para todos os trabalhadores a dizer, olha, eu enganei-me. Ou, não sei, ou dormi mal, ou justificar de alguma forma, mas corrigir imediatamente. A ACT não fez isso. A ACT considerou urgente a nossa situação, logo, começando pelo facto de entregou a nossa situação à equipa que estava de prevenção. Ora, sabemos que só se entrega coisas a equipas de prevenção, seja em que setor for, coisas que são urgentes. Ainda assim... Já passou o tempo que nós sabemos e ainda nada. Já tudo foi consumado. Há cerca de 600 trabalhadores que não receberam o meio salário. Cerca de 600 trabalhadores. Temos também um outro requisito, para além do da filiação sindical, que é, primeiro, o meio salário é devido, segundo as palavras do próprio, portanto, tudo escrito por ele, porque não havia revisão salarial desde 2015. Ele definiu isso. Ok. E depois define um requisito que qual é, para além do da filiação sindical. Quem não tiver trabalhado 6 meses nos últimos 12, não recebe. Agora vejam este exemplo que é muito fácil de entender. Então um trabalhador que trabalhou 2015, todo. 2016, todo. E em fevereiro ou março de 2017 aconteceu-lhe uma coisa qualquer. Uma baixa prolongada, que felizmente há poucas, e infelizmente as poucas que há são sempre por razões tanto ou quanto graves em termos de saúde. Ora, esse trabalhador que trabalhou 15 e 16 não vai receber. Um trabalhador que não trabalhou 2015 todo, não trabalhou 2016 todo, em 2017 apresenta-se para trabalhar em fevereiro, recebeu. Pois é, é uma coisa muito bem feita. Ainda de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse, cumpre esclarecer o seguinte: os AEs não são diferentes. A única é só a tabela salarial. Aí é que está. Portanto, nós sabemos, e agora não estamos aqui, nem nos cabe, caber-nos-ia, como cidadãos, mas não estamos aqui nessa qualidade. Não estamos aqui a avaliar se a lei é boa ou se é má. O que nós queremos dizer é que a que há, sendo boa ou má, não está a ser cumprida. Que é uma coisa completamente diferente. Atenção. Porque a única diferença que há é nas tabelas. Porque todo o resto, todo o corpo do acordo de empresa, o período normal de trabalho, 37 horas e meia, a rotatividade dos trabalhadores pode ir até H24. Portanto, pode apanhar os turnos, pode apanhar as 24 horas de um dia. Portanto, é tudo igual. Razão pela qual uma publicação em BTE são 2 páginas. E nós sabemos que um acordo de empresa não são 2 páginas. Sabemos que um acordo de empresa são as que tiverem que ser. São 90, 100 páginas. Não é 2. E, portanto, agarrou-se e apenas e só pela filiação dá-se mais salário àqueles trabalhadores, aos outros não. Porque quem quiser aquele salário, que se filie naquele sindicato porque assinou agora. Epá, por amor de Deus, isto é uma coisa, isto não há lei nenhuma que permita isto. Eu acho que algum dia, se em Portugal isso acontecesse, ou tentassem, acho que isso não ia... Quer dizer, bom, isso faz lembrar a questão da unicidade sindical, que a nossa Constituição proíbe. Não é só que não é só não ser possível, é proíbe. E nós sabemos a história, o que é que aconteceu, sabemos quando é que acabou a unicidade sindical, com o aparecimento da UGT, do qual o meu sindicato não faz parte, mas também não faz parte nenhuma. Aliás, aqui neste grupo de 4 sindicatos, só um sindicato é que faz parte da UGT e os outros 3 são independentes, não fazem parte De nada. O que não tem mal, não é? Quem quiser fazer parte faz, mas lá está. Aí é que a questão está ter a liberdade de... Agora, perante um ataque destes, há tanto tempo, há quase 600 trabalhadores que não receberam. E não se consegue... Bom, já nos disseram, vão para a comunicação social. Epá, vamos lá ver. Vamos dizer o quê? Quer dizer, é a comunicação social... Quer dizer, as instituições não funcionam. E a comunicação social é que vai pressionar ou o Sr. CEO, ou o Governo. Sim, porque já fomos a todo lado. Já falámos com a tutela direta, infraestruturas, planeamento de infraestruturas. Já falámos com a tutela direta deste caso, que é o trabalho, o Ministério do Trabalho, óbvio. E agora aqui, e falámos com os grupos parlamentares que nos quiseram ouvir. E, portanto, quer dizer, mas nós falamos, toda a gente tem a mesma reação, isto é inacreditável, isto não pode ser. Os primeiros 10 minutos até para que as pessoas percebam que isto está mesmo a acontecer, que não há nenhum engano da nossa parte. Mas depois, no fim do dia, hoje é dia 31 de janeiro, e não... Portanto, muito obrigado pela vossa atenção.
Nós é que agradecemos. Eu vou colocar à consideração dos senhoras e dos senhores deputados presentes de faça o que aqui foi exposto, e porque não podemos ignorar uma das situações que é o exercício da liberdade sindical e o facto de a ACT não ter respondido até ao momento, poderem a Comissão enviar uma pergunta ao Sr. Ministro sobre o facto de não haver uma resposta face a esta questão da liberdade sindical estar em causa, que está consagrada e tem que ser exercida. Se tiverem de acordo, a Comissão elaborará. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu julgo que faz todo o sentido questionar o membro do Governo responsável, no sentido de obter esclarecimentos sobre o ponto da situação deste caso. Mas julgo que a Comissão deve ser o mais, entre aspas, seca possível no pedido. Portanto, sobre este caso em concreto, qual é o ponto da situação? Queremos saber, sem tecer para já sentenças sobre o caso em si.
A Comissão nunca emite a opinião.
A senhora Presidente disse, porque está em causa a liberdade sindical.
Pelo que foi exposto, está em causa.
Eu julgo que devemos questionar e tentar obter o máximo de informações sobre o ponto da situação, sem estar desde já, sem sermos nós, sem ser a Comissão, eu não integro a Comissão, desde já a colocar essa...
Não.
Pronto.
Provavelmente não expus o assunto. Eu disse, estando em causa, nós não fazemos perguntas, Sr. Deputado, periodicamente. Sempre que há uma situação que requer um esclarecimento de uma outra parte, porque consideramos que realmente o assunto que aqui foi trazido é relevante, e eu, no meu ponto de vista, afirmei que o que aqui foi posto é que está em causa a liberdade sindical, segundo quem nos veio trazer o assunto, nós vamos questionar o membro de governo competente, neste caso o Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, sobre o facto da ACT não ter respondido até ao momento. Fui clara agora?
Senhora Presidente, era só para afirmar que da parte do grupo parlamentar do PSD subscrevemos a pretensão.
Bom, eu não fiz a leitura que o Tiago fez em relação à questão que a senhora Presidente, e por escrito essa questão sobre a liberdade sindical, não. Foi um considerando que fez, naturalmente, avaliativo, mas é óbvio porque a norma que tem sido sempre utilizada, e aqui a questão é a questão de ter não ter vindo fazer esta parte deste grupo, naturalmente não conhece as normas que aqui fazemos, nós apenas questionamos as questões sem fazer nenhuma análise política da situação. E eu acho que isso, estamos de acordo todos. Inclusive o Tiago também está de acordo com essa questão, se coloque, e depois, naturalmente, faremos a análise das respostas que forem dadas.
Tanto mais que não sou eu que subscrevo a pergunta, quem subscreve é o Sr. Presidente da Comissão, e logo muito seca será, de certeza absoluta, garanto.
Só para clarificar o porquê da minha... É porque não tenho nenhum problema com perguntas fundamentadas e com o julgamento político, como deve calcular, todos os grupos as fazem. Mas para possibilitar uma pergunta que aqui seja aceita por todos, tendo em conta as diferenças de opinião de base, tem necessariamente que ser, e foi só por isso, e como eu não conheço a prática da Comissão, o que é única e exclusivamente imputável à minha não participação nesta Comissão, é que coloquei esta questão, não se trata de qualquer outro problema. Muito obrigado.
Será enviada também a documentação toda, o relatório da audiência, e para questionar porque é que não foi feita. O que resposta tem à questão da intervenção da ACT? É sempre esta. É sempre bem-vindo, Sr. Deputado, a esta comissão. Para nós foi também um gosto ter recebido os senhores. Faremos o que nos compete enquanto deputados da nação. Desejo as maiores felicidades. Muito obrigada e um bom dia.